Ontem nós terminamos falando sobre o final do versículo que a Mishnah trouxe a respeito dos discípulos de Bilam, que diz que você, Deus, vai fazer esses caras descerem para o abismo, Anshei Damim Umirmah, pessoas de sangue e de caminhos tortuosos, de esperteza. Lo yechetsu yemeihem, não vão passar da metade dos dias. Nós vimos a história lá que o Talmud conta com quantos anos o Bilam morreu, 33, que ele não passou da metade do que o Teilim chama de uma vida média. E termina o versículo, Vanir Tachbach, eu confiarei em ti. Então, Lo yechetsu yemeihem tem mais uma coisa muito interessante. O que quer dizer que não vai passar da metade dos dias? Da mesma forma que nós falamos que essas características, essa conduta que os discípulos do Bilam têm, acabam destruindo a vida deles. Pelo fato dele sempre sentir inveja dos outros e sempre sentir que está faltando honra para si, ele não vive. Então, da mesma forma, acontece automaticamente que Lo yechetsu yemeihem, que ele não passa da metade da vida. O que isso significa? Tem um midrash famoso, já vimos acho que algumas vezes. O midrash diz, Ein adam yotze min haolam vachatzita avato beyado. A pessoa não vai embora do mundo com metade dos desejos em sua mão. Quer dizer, ninguém vai embora do mundo, está se falando ninguém, está se falando de uma pessoa que tem desejos, Ele não vai embora do mundo com metade das coisas. O que isso significa? Significa que a pessoa está sempre sentindo que ele ainda não conseguiu suprir os seus desejos. Isso que significa que a pessoa não vai embora do mundo com metade do desejo. Ele sempre sente que está faltando, ainda não está bom. Porque o Talmud fala que você tem 100, que é 200. É uma coisa típica do ser humano de enxergar que ele não está satisfeito. Então, automaticamente, essa pessoa não passa da metade da vida. Ele não consegue ter metade dos seus desejos. Ele sente que está faltando. Está o tempo todo faltando, faltando, faltando. Ele se sente faltando. E o versículo termina dizendo, Vanir Tachbach, e eu confiarei em ti. Tiferet Israel diz, David HaMelech, Teilim, Salmos, David HaMelech está dizendo que mesmo se faltar todos os prazeres e todas as coisas possíveis e imagináveis, ainda assim, uma vez que eu confio em você, Deus, e eu sei que tudo que você faz é para o meu bem, então automaticamente está tudo muito bom e eu estou me sentindo muito bem. Essa é a forma correta de encarar a vida. Ver e esse mundo, no final das contas, é só um preparo para o mundo vindouro. E por conseguinte, você tem que estar satisfeito com o que você tem. O que você tem é lucro. Não é necessário. Estamos falando de que esse mundo é um preparo para o mundo vindouro. A famosa história do Hafetz Chaim, daquele sujeito que veio na casa do Hafetz Chaim. Viu que o Hafetz Chaim vivia... O sujeito estava em viagem. Passou na casa do Hafetz Chaim e viu que o Hafetz Chaim vivia, assim, à beira da miséria, relativamente. Ele não tinha quase nada em casa. Então, o sujeito falou para o Hafetz Chaim, mas o senhor não tem móveis, não tem um monte de coisa. Como que o senhor vive desse jeito? Então, o Hafetz Chaim perguntou para o sujeito, falou, escuta, você, onde estão os teus móveis? Os meus móveis? Não, meus móveis estão lá na minha casa. Eu estou em viagem. Se estou em viagem, eu venho com a minha malinha, só as minhas coisinhas de viagem. Ele falou, eu também estou em viagem. Esse mundo é só uma passagem. Não tem que investir demais aqui. O mundo vindouro, lá sim, eu tenho meus móveis todos. Lá eu tenho tudo que eu preciso. Aqui eu só estou de passagem, não preciso. Então, qualquer coisa nesse mundo que a pessoa já tem é lucro. Isso quer dizer, Vanirtach Bach, eu vou confiar em você, Deus. Então aqui tem mais uma diferença entre os discípulos de Abraão e discípulos de Bilam. O discípulo de Abraão é uma pessoa que está contente sempre com como está. Não só contente como está, está contente com os outros também. Não incomoda ver que o outro está melhor. Óbvio que o outro está vivendo melhor. Que isso que incomoda? Se isso é o que Deus quer que ele tenha, isso é o que Deus quer que eu tenha, então está tudo perfeito. Vamos viver felizes. E assim vamos começar por Abraão Avinu. A Mishnah diz que Abraão Avinu, os discípulos de Abraão são caracterizados por Ayin Tová, um bom olho, Ruach Nemuha, humildade, e Nefesh Shefalá, que quer dizer uma pessoa que não tem desejos excessivos. Já vimos nesses últimos dias que essa Mishnah tem muito a ver com aquela Mishnah no quarto capítulo, a Mishnah 21, que dizia que Hakin'a ve'ata'ava ve'akavod motzin et ha'adam min ha'olam, que a inveja e os prazeres exagerados, os desejos exagerados e a honra arrebatam o homem do mundo. Então cada um deles é justamente o que está escrito aqui na Mishnah sobre os discípulos de Bilam. O outro lado é o que Abraão representa. O que significa Ayin Tová? Ayin Tová, um bom olho, significa uma pessoa que se contenta com pouco. Uma pessoa que tem Ayin Tová é uma pessoa que está satisfeita com aquilo que ele tem e inclusive está feliz com o que o outro tem. Isso já automaticamente faz a pessoa ter uma vida boa. Se você está satisfeito com o que você tem, você fica feliz com o que o outro tem, já está perfeito. A pessoa não vai ficar o tempo todo invejosa. Vai ficar olhando por que ele tem e eu não tenho. Vai ficar se perguntando. É a pessoa que vive tranquila. Bom, a Mishnah diz que isso é uma das características de Abraão. Onde nós encontramos esta característica no Abraão? Onde nós encontramos o Abraão com este comportamento de Ayin Tová? Abraão Avinu tem uma guerra, ou melhor, tem uma guerra que se dá lá na região, entre 4 e 5 reis. Esses 4 reis, poderosos, atacam 5 cidades-estado. E numa dessas 5 cidades-estado mora o sobrinho de Abraão, Lot, que era também cunhado de Abraão, porque Abraão casou com a sobrinha, Sará. Lot era irmão de Sará. Era sobrinho e cunhado. De qualquer forma, o Abraão fica sabendo que nesta guerra os 4 reis levaram as pessoas lá dessas cidades-estado como cativas. E Abraão vai atacar esses 4 reis para reaver o seu sobrinho, para libertar o seu sobrinho Lot. E lá a Torá então conta que ele juntou o seu pessoal, perseguiu esses 4 reis até o lugar chamado Dan, e ele conseguiu batalhar, lutou, e por conseguinte, ele conseguiu pegar de volta os prisioneiros e o dinheiro saqueado. Pelas leis de guerra, pelo menos da época, tanto os bens como os prisioneiros pertencem a ele. Ele foi que intercedeu, ele lutou, ele batalhou, o que ele conseguiu tirar é dele. O rei de Sedom pede para Abraão: ten li hanefesh verechush kachlach, me dê as almas, quer dizer, me dê as pessoas, e a riqueza pega para você. Responde Abraão Avinu para o rei de Sedom, que era uma dessas cinco cidades de Estado. Harimoti yadi, eu levanto a minha mão, eu juro, em mechut v'atzeroch na'al, de um fio até um cadarço de sapato, em mekach v'kol ha'shelach, eu não vou pegar nada do que é seu. Não quero. Isto é ayin tová. Ayin tová é o contrário de inveja. Eu não tenho inveja, muito pelo contrário. Eu não vou pegar o que é seu. Uma pessoa que é invejosa quer tudo que é do outro. Uma pessoa que é o contrário de invejosa, ayin tová, um bom olho, é uma pessoa que não quer absolutamente nada do outro. E Abraão vindo aqui está dando para os outros o que, na verdade, por lei, ele merece. Mas Abraão está satisfeito com o que ele tem. Está bom assim? Por que ele precisa agora ficar olhando sobre o que o outro tem e ainda querer pegar o que é do outro? Não. E Abraão, na realidade, explica na continuação. Abraão fala para o rei de Sodoma qual o motivo pelo qual ele não quer pegar. Velotomara ni reesharte tavram. Eu não vou pegar para que você não diga que você enriqueceu Avram. Ou seja, eu não quero que a minha riqueza, os meus bens, venham por intermédio de outras pessoas. Eu tenho fé em Deus, que se eu mereço receber isto, eu vou receber. Mas eu não quero pegando de você, eu não quero recebendo de você. Isto é a Ayin Tová. Ayin Tová, aliás, que já apareceu também no capítulo 2 do Pirkei Avot, na Mishnah 9, que Rabbi Eliezer Ben Hur que nos falou que esse é o caminho que a pessoa deve se ligar e se grudar. Isso muda totalmente a sua vida. Você é Ayin Tová, um bom olho. Não tenho inveja do que é do outro. O que é do outro é para continuar sendo do outro. Eu estou feliz com o que é do outro. E eu estou satisfeito com o que é meu. O Maharal de Praga diz que esta virtude é uma das mais úteis na vida do homem. Diz o Maharal que todo aquele que tem Ayin Tová é uma virtude que causa para a pessoa muito bom, muito bem. E que não há algo que a pessoa pode usar, pode aplicar, tanto quanto esta virtude. Por quê? Explica o Maharal. O tempo todo, a pessoa está vendo o que os outros têm. O tempo todo. Você vê a riqueza do outro, você vê a grandeza do outro, você vê a honra do outro. O tempo todo a pessoa está vendo o que está acontecendo com os outros. Nós vivemos em sociedade. Então, esta virtude, diz o Maharal, é uma virtude que a pessoa vai aplicar mais constantemente do que todo o resto. Você vê o tempo todo que os outros têm. Se você é entová, você vai viver bem. Se não, estamos em um problema sério. Se tudo que a pessoa vê é com inveja, tudo que ela vê incomoda, porque que o outro tem, eu não tenho. Incomoda porque eu não tenho. Então, automaticamente, a pessoa não vive uma vida tranquila. Isso daqui, então, Ayin Tová, diz o Maharal, é uma virtude tão cotidiana, tão constante, que se uma pessoa tem Ayin Tová, a vida da pessoa vai ser muito, mas muito mesmo, melhor.